5 anos, 258 episódios, um por semana. Nossos conteúdos para empreendedores já foram baixados mais de 20 milhões de vezes nas plataformas de podcasts e no YouTube. O Resumo Cast já se tornou uma nação, unida em torno de um único propósito: empoderar a humanidade e os empreendedores com os conteúdos de grandes livros. Hoje produzimos 3 programas principais de podcasts. Temos uma campanha de financiamento coletivo, um programa para startups que ajuda empreendedores a tirarem as suas ideias dos livros de papel e executá-las no mundo real. E eu ainda nem falei do Clube do Livro, onde nossos ouvintes se encontram para debater nossos episódios e desafiar-se para que atinjam o seu máximo potencial. Mas o que está por vir em 2021? Se você está vivo no planeta Terra no final de 2020, essa é a pergunta que não quer calar para toda a humanidade diante de uma das maiores crises que já vivemos globalmente. Você que está aí me escutando agora, saiba que o Resumo Cast tem uma equipe de 9 pessoas que trabalha online pelo Brasil e pelo mundo e que já está preparando novidades para 2021. Mas hoje é dia de retrospectiva e relembrar um pouco da temporada 3 do Livros para Empreendedores. E o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos do que a pessoa mais importante para o Resumo Cast. Você, que nos acompanha, nos apoia e nos motiva a continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. E hoje não vamos falar apenas sobre um livro, mas sobre diversos deles que inspiraram e motivaram vários dos nossos ouvintes por todo o Brasil e o mundo.
Fala galera, aqui quem vos fala é Rodrigo Lira de Caruaru. O livro que me marcou na terceira temporada foi o livro O Milagre da Manhã. Ele era um livro que eu estava lendo no momento e eu consegui colocar em prática todos os ensinamentos desse livro e ele mudou completamente minha vida e minha rotina.
Olá amigos do Resumo Cast, eu sou o Kleber Barros, sou de São Paulo. O livro e o episódio que me marcou nessa terceira temporada foi O Milagre da Manhã. A partir desse episódio eu passei a reservar um período para meditação, leitura, exercícios físicos. Já estou colhendo resultados e benefícios de acordar cedo. Um grande abraço a todos.
Aqui no livro O Milagre da Manhã, o autor, ele diz o seguinte, que as manhãs estabelecem o tom para o resto do dia. Se você não aproveitar as manhãs, o mundo começará a atacá-lo assim que você abrir os olhos. Se você começa o dia tarde, já terá fracassado ao sair da cama. Se acordar sem qualquer objetivo ou direção, é quase garantido que seus dias não vão levar a lugar algum. E aí ele pergunta, e se a sua manhã fosse diferente? E se, em vez de caos e ficar apreensivo, você pudesse acordar com disposição e entusiasmo? E se você tivesse uma hora dedicada a melhorar a si mesmo, suas finanças e sua vida como no geral? O autor lista algumas vantagens de acordar cedo e dedicar a primeira hora do dia para você mesmo. E uma que me chamou a atenção foi redução do nível de estresse. Ele conta de uma pesquisa que foi feita por um professor alemão de biologia que identificou o seguinte: pessoas matutinas têm maior tendência a serem mais persistentes, a serem mais resistentes ao cansaço, às frustrações e também às dificuldades. Isso se traduz em menos ansiedade, menos depressão, menos abuso de substâncias, além de maior satisfação com a vida. Aí eu pergunto para o Arnaldo, também pergunto para o Anderson. Já que o milagre da manhã se resume a acordar cedo, tirar a primeira hora ou as primeiras horas do dia para si mesmo, quer dizer então que se eu acordar cedo, sentar no sofá e assistir televisão, eu estou praticando o milagre da manhã?
Em absoluto que não, Rafa. É, o Milagre da Manhã, ele tem uma sequência sugerida pelo autor que ele designou como Salvadores. Então não basta você simplesmente acordar e repetir do mesmo. É um tempo que você vai dedicar a você, ao seu desenvolvimento pessoal. E, sinceramente, eu não percebo muito que é um desenvolvimento pessoal você ficar assistindo televisão.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Aqui quem fala é Rodrigo Linhares, falando diretamente de Curitiba, Paraná. E na minha opinião, o livro que mais impactou nessa terceira temporada do Resumo Cast foi o A Única Coisa, do Gary Keller. Neste livro, o autor fala bastante sobre foco e como ele pode trazer resultados extraordinários para a nossa vida.
Eu sou o Diego Rodrigues de Souza, moro em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, e o episódio que marcou a minha vida esse ano foi o episódio da temporada 3, episódio 28, tá? Do livro A Única Coisa, de Gary Keller. Esse livro é um espetáculo e o episódio ficou melhor ainda. Um abraço para vocês!
O livro A Única Coisa foi publicado em 2012 e se tornou um grande best-seller nas listas do Wall Street Journal e do New York Times. Os autores são Gary Keller e Jay Papasan. Gary Keller é o presidente do conselho e cofundador da maior empresa de gestão de ativos da América do Norte. Jay Papasan foi o antigo editor da HarperCollins em Nova York e hoje atua como coach e palestrante. E vamos para a ideia central desse livro.
Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central desse livro é a seguinte: seu sucesso não vem por causa de tudo que você faz, ele vem apesar de tudo que você faz. Na correria, você pode não perceber, mas existe uma única coisa que te leva além, no meio de um monte de inutilidade. O que o autor Gary Keller defende nessa obra é que você deve bloquear tempo diário para essa única coisa e esquecer de todo o resto. Segundo ele, esse é o caminho para grandes resultados.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que pessoas bem-sucedidas, em sua maioria, vivem como um selo postal. Elas se colam em um grande e único objetivo até alcançá-lo. Grandes resultados não vêm de todas as tarefas que você está fazendo no dia a dia, mas sim apenas de uma pequena parte delas. Cabe a você identificar e corrigir isso na sua vida.
Galera, aqui é o Eugênio de São Paulo, mais um ouvinte do Resumo Cast, passando aqui para falar qual foi o resumo de livro de 2020 que mais impactou a minha vida. Para mim, particularmente, o resumo de livro que mais impactou a minha vida foi o livro A Sutil Arte de Apertar o Foda-se. O resumo desse livro tem transformado a minha forma de ver a minha vida profissional e a minha vida pessoal também. Deixa aí um grande abraço para todos, um bom final de ano e até a próxima.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Me marcou muito nesse livro quando o autor explica que a diferença entre um problema ser doloroso ou não é se você escolheu ele ou não. Já pensou? Alguém chega para você, coloca uma arma na sua cabeça e fala: corre agora 52 quilômetros. Que dor insuportável, né? Mas você vai lá correr porque você não quer morrer. Agora, olha a diferença. Eu quero fazer a maratona. Mesma quilometragem, mesma corrida. Mas você escolheu. Mais uma vez, escolha problemas. Certamente vai conseguir ter uma jornada muito melhor.
Esse livro me ajudou a me libertar de querer ter uma vida perfeita, sem problemas, viver na estabilidade, onde tudo é tranquilo e tudo vai bem. Saber quais problemas eu quero resolver, qual dor eu estou disposto a suportar para alcançar meus objetivos, tem sim me ajudado a agir de uma forma mais madura em relação às adversidades que acontecem, tanto no quesito pessoal como no profissional.
Olá, Resumo Cast, sou Alcina Giroto, do Belém do Pará. O episódio da terceira temporada que mais, assim, chamou uma atenção e até hoje aqui faz eu lutar, acordar e acreditar foi A Coragem de Ser Imperfeito.
Aqui quem fala é Henrique Vilela, de Belo Horizonte, e sem dúvida alguma, o episódio que foi muito especial para mim nessa temporada do Resumo Cast foi o episódio de René Brown com A Coragem de Ser Imperfeito.
Oi, meu nome é Juliana Carrasco, sou de Curitiba, e o episódio da temporada 3 que mais me impactou foi A Coragem de Ser Imperfeito.
Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue. Que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos. Que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. É com esse discurso de Theodore Roosevelt que Brené Brown começa o livro de hoje, A Coragem de Ser Imperfeito. E para você que ainda não entendeu, ninguém ergue estátuas para críticos, nenhuma biografia é escrita para haters, não são os medrosos que constroem a história. O mundo pertence aos vulneráveis e, consequentemente, corajosos. Aos que botam a cara, aos que se mostram para o mundo, são esses que fazem acontecer.
Olá, pessoal. Meu nome é Valda, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o episódio que mais me marcou nessa terceira temporada do Resumo Cast foi A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown.
Meu nome é Juliano Nazar, de São José dos Campos. O conteúdo da temporada 3 foi fantástico. Gostei muito de rever os grandes clássicos como Monge Executivo, Independência Financeira, Pai Rico, Pai Pobre. Agora, o que mais me impactou esse ano foi o livro Comunicação Não Violenta. Obrigado, parabéns para toda a equipe. Sucesso!
Diretamente do Rio de Janeiro, eu sou Arnaldo Neto, autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número 1 do Resumo Cast e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E para mim, a ideia central do livro é a seguinte: a única maneira de se comunicar de maneira empática e não violenta é observando seus próprios sentimentos e necessidades, assim como os do seu interlocutor.
Olá, eu sou André Malvar, programador neurolinguístico, estudioso, pesquisador da comunicação não violenta. A ideia central do livro é que podemos nos comunicar com autenticidade, tendo total empatia consigo mesmo e com o outro.
Gustavo Carriconde aqui, e na minha opinião a ideia central desse livro é que a comunicação não violenta é um processo de 4 passos que permite elevar o nível das comunicações humanas. Ela elimina diversos mitos que temos sobre comunicações, elimina julgamentos e conecta os seres humanos considerando as suas necessidades.
Eu sou Rafael Pires, ligando minha nave aqui de São Paulo, e na minha opinião, a ideia central desse livro é que somos todos violentos e precisamos fazer algumas mudanças em nossas atitudes. Com frequência, a gente não reconhece nossa violência porque somos ignorantes a respeito dela. Percorrer os 4 pilares da CNV, que é a comunicação não violenta, significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, em vez de sermos dominados pelas atitudes egoístas, gananciosas, preconceituosas e agressivas que costumam dominar o nosso pensamento no dia a dia.
Meu nome é Jairo Barbosa, sou de Londrina, no Paraná.
E o episódio que eu mais gostei foi Comece pelo Porquê. Eu acho que essa é sempre uma indagação que a gente deve fazer na vida, né? Então é isso. Foi esse episódio que eu mais gostei. Comece pelo Porquê.
Humanos motivados pelo porquê são mais decididos, mais eficientes, mais felizes. Começar pelo porquê motiva estudantes, melhora a eficiência na gestão de colaboradores de uma empresa, evangeliza nações de clientes para comprarem os seus produtos, lota estádios de futebol, faz com que nações vençam guerras e até mesmo fez com que o homem chegasse à lua. Assim como a proporção áurea da matemática, o círculo dourado acha ordem e previsibilidade no comportamento humano e nos ajuda a compreender por que fazemos o que fazemos. E hoje a gente vai falar bastante sobre a importância de começar com um porquê, que é um livro escrito pelo Simon Sinek. Ele se popularizou muito com um TED Talk que apresenta o conceito do círculo dourado. Eu sou o Gustavo Carriconde, estou aqui em Dubai e o Resumo Cast temporada 3 está começando agora.
Olá, sou Michelle Sobral, do Rio de Janeiro, 20, apoiadora do Resumo Cast há mais ou menos um ano. Esse espaço incrível onde eu tive o prazer de conhecer pessoas muito especiais que contribuem demais para o meu crescimento pessoal. E escolher um único episódio da terceira temporada foi bem difícil, pois é uma temporada maravilhosa, mas eu fiquei com o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que traz uma mensagem muito profunda sobre a ressignificação da sua dor. Vale a pena conferir.
Olá, grande Rafa. Aqui é seu xará, Rafa Cafola, diretamente de Ribeirão Preto. O episódio que mais me atraiu foi Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Abraço, meu querido!
Olá, pessoal. Aqui é Paulo de Brasília. Meu resumo favorito dessa terceira temporada foi do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Muitas pessoas estão em busca, né, do sentido da sua vida, de definir o seu propósito. Mas ao conhecer a história de vida desse cara fantástico, a gente precisa parar e fazer uma reflexão mais profunda do quanto a gente pode e deve fazer muito mais. Obrigado, e Resumo Cast, por ajudar tantas pessoas nisso. Um abraço.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que pessoas que têm um sentido na vida, um propósito, uma razão para viver, elas conseguem se superar e dar a volta por cima com muito mais facilidade do que as que não têm. E o interessante é que nós podemos encontrar esse sentido, encontrar esse propósito, mesmo em condições de sofrimento. Nesse best-seller, que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo todo, Viktor Frankl nos dá um banquete de lições e aprendizados sobre sobrevivência, superação e propósito.
Salve, salve, nação Resumo Cast. Aqui quem fala é o Gilmar Chagas, vulgo Gil Pará. Eu falo direto de Uberlândia, Triângulo Mineiro. E o episódio da temporada 3 que marcou a minha jornada de 2020 foi Mindset, de Carol Dweck. Muito obrigado, pessoal. Feliz 2021 para todos nós. Até mais.
Ligando minha nave por aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que grande parte do que você acredita ser a sua personalidade, na verdade, é gerada por esse tal de mindset, que pode te beneficiar ou te prejudicar, tanto pessoal como profissionalmente. Esse grande best-seller está recheado de lições que vão te ajudar a reconhecer o mindset que está orientando sua vida nesse momento, compreender como isso funciona na prática e também te ajudar a entender o que fazer para mudar isso. E Arnaldo, não temos como começar esse episódio hoje sem falar primeiro o que é mindset, o que é mindset fixo, o que é mindset de crescimento, o que é isso tudo?
Vamos lá, Rafa. A autora deixa muito claro no livro, desde o começo, que ela vai abordar dois mindsets diferentes e opostos. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é o que nós, empreendedores, seres humanos, devemos buscar. E o mindset fixo é aquele do qual devemos fugir ou ao menos tentar controlar, deixar um pouco mais ameno realmente. Vamos lá, o que é o mindset fixo? É quando você acredita que as suas qualidades estão printadas na pedra. Você escreveu na pedra suas qualidades e você não consegue mudar. Aquele famoso, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou ser sempre assim. Mas existe outro mindset no qual não é tão preso, tão determinado assim, que é o mindset de crescimento, que é o mindset do empreendedor, o mindset do leitor, que acredita sim que pode até existir uma certa predisposição para uma coisa ou para outra, mas que no fundo, no fundo, o que realmente vai fazer a diferença e vai te tornar realmente um sucesso, um expoente, vai ser a sua capacidade de aprender, a sua vulnerabilidade de admitir suas eventuais falhas, se abrir para o mundo e progredir consequentemente. Esse é o mindset de crescimento, o mindset que nós do Resumo Cast influenciamos aí e esperamos que todos vocês tenham, e eu imagino que tenha sim, já que você está aqui agora abrindo a sua vida para um podcast.
Eliana Nogueira, de São Paulo. Eu lembro como se fosse hoje, quando vocês anunciaram o resumo de O Monge e o Executivo. Uma alegria tomou conta de mim. Afinal, a equipe que eu mais admiro abordando o livro sobre liderança que mais impactou a minha vida. Foi ótimo e foi forte para mim rever a mensagem do autor sobre liderança servidora e como o amor age nesse processo, mas também a mensagem que vocês passaram desse conhecimento e como compartilharam. Então, obrigada, Resumo Cast, obrigada, Rafa, Gustavo e Arnaldo.
Meu nome é Simone Casas, eu sou de Rio Branco, no Acre, e o episódio que marcou a minha vida na terceira temporada foi O Monge Executivo. E eu já declaro aqui que uma jornada de 200 quilômetros começará com um simples passo. Está lá no livro Monge Executivo. E eu te digo, vamos lá, mais um passo para o próximo novo normal. Let's bora para 2021.
Desafio para o ouvinte.
Ouvinte, eu fiquei aqui o episódio inteiro fazendo propaganda para esse desafio. E mereceu, vai, porque ele realmente é muito impactante. Você não vai ficar decepcionado ou decepcionada se você esperou até aqui para fazer esse desafio, porque para mim ele é o mais importante que já aplicamos até agora. Eu te contei já aqui até duas vezes, tá? Vou contar três, porque isso é muito importante. Que tem vários tipos de amor, né? Que são comportamentos que você pode ter em relação a mim. Então eu queria que agora, ouvinte, você tá aí lavando a louça, dá uma paradinha rápida. Se você tá tomando banho, desliga a água. Se você tá andando, para e presta atenção. Pensa agora em uma pessoa que você ama muito. Companheiro, companheira, familiar, colaborador, não importa. Pensa agora em uma pessoa que você ama muito. Pensou? Para. É essa mesmo, tá? Não vale fugir. Pensou, veio na mente, escolhe. Eu quero que você agora avalie o seu amor a respeito dessa pessoa de acordo com os comportamentos que eu vou falar agora. Então, eu vou te falar agora os comportamentos e eu quero que você avalie cada um deles de 0 a 10 para ver o quanto que você ama de fato essa pessoa. Eu aposto que você já escutou alguma mulher ou homem ou amigo ou amiga falando assim, ai não, eu amo tanto ela, mas agora não é momento. Então você não ama, porque se você não está se comportando como quem ama, se não tem ação, não é amor. E a Miss Hunter deixa isso muito claro. Então pensa agora na pessoa que você falou que você ama aí e vê se em relação a ela, primeiro, você tem gentileza, ou seja, você trata ela bem? De 0 a 10, qual nota você daria? Depois, você tem humildade com essa pessoa? Você trata ela sem ser inferior a você? De 0 a 10, quanto? Depois, você respeita essa pessoa? Você trata ela com importância? 0 a 10. Será que você é altruísta em relação a essa pessoa? Será que você atende às necessidades dela? E aí, quanto de 0 a 10? Será que você perdoa essa pessoa? Será que você tolera as imperfeições dela? De 0 a 10, quanto que você faz isso? Vai. E será que você é honesto ou honesta com essa pessoa? Ou seja, será que você não engana ela nunca? De 0 a 10, o quanto que você é honesto ou honesta? E de 0 a 10, o quanto que você tem compromisso com essa pessoa, o quanto que você tem a coragem moral de fazer a coisa certa. De 0 a 10. você quiser pausar e voltar para dar as notas de novo ou conferir o somatório, fica à vontade. Mas avalie a partir de comportamentos e ações o quanto que de fato você ama uma pessoa. Porque se você fala que ama e não faz nada, você não ama.
Fala pessoal, sou o John, tenho 14 anos, falo de Cafelândia, Paraná, e o episódio que mais mudou minha vida foi a primeira parte de Sapiens. Eu não conhecia a história da nossa família, e graças a Emílio, Holden, Arnaldo, Gustavo e Rafa, eu quebrei várias narrativas minhas em minha volta. Destaque especial o depoimento do Arnaldo de quebrar o mito CLT e começar a empreender no que ama. Outros episódios como Quem Pensa Enriquece e Vivendo de Propósito, que foi meu primeiro clube do livro, mudaram também a minha vida. E se você não é apoiador, tá perdendo tempo.
O cérebro do Homo sapiens equivale a 3% do peso do seu corpo e consome 25% da energia. Já o cérebro de outros primatas consome somente 8% de energia. Não conseguimos correr mais rápido que um tigre e nem temos mais força que um gorila, mas o nosso cérebro é disparado o melhor modelo de todos do reino animal. Mas pra que ele serve? Com ele, nós conseguimos realizar tarefas complexas com as mãos e construir ferramentas fantásticas, como carros para correr mais rápido que um tigre e armas para atirar nos gorilas de uma distância segura ao invés de enfrentá-los no combate corpo a corpo. Se você ficou chocado, não fique, pois esse livro levanta um questionamento interessante. Não pode ter sido apenas as nossas ferramentas e armas e as tecnologias que nos ajudaram a dominar o planeta Terra. Durante 2 milhões de anos, nós, os sapiens, tivemos o mesmo cérebro que temos hoje, capaz de construir todas essas coisas, e mesmo assim vivemos com um medo constante de predadores. Raramente caçávamos animais grandes e subsistíamos principalmente coletando plantas, pegando insetos, capturando animais pequenos e comendo os restos deixados por outros carnívoros mais fortes. O grande salto dado pelo sapiens aconteceu quando ele passou a utilizar o cérebro para contar histórias fictícias que nos proporcionaram colaborar em grandes números e de uma forma flexível. Quer saber mais então sobre a saga desse primata que hoje domina o planeta Terra? Então fique ligado nesse episódio histórico do ResumoCast que vai te ajudar a entender o mundo ao seu redor e te transformar em um sapiens melhor.
Olá, eu sou Emílio Cunha Morinho, sou filósofo, consultor de empresa e hipnoterapeuta. O sapiens traz uma questão muito interessante, você precisa conhecer, porque no fundo ele é a saga da nossa família. Se você quer se compreender melhor, você não pode deixar de ler esse livro.
Olá, ouvinte, ResumoCast. Meu nome é Holden Macedo, estou falando diretamente de Brasília, sou defensor público e empreendedor no ramo de desenvolvimento pessoal de provas e concursos públicos. E a ideia central da primeira parte do livro é que o ser humano da espécie sapiens, ao longo da história, passou de caça a caçador não somente por intermédio de evoluções genéticas, mas sim por intermédio de evoluções, ou até poderíamos chamar de revoluções tecnoculturais, de forma que hoje podemos nos definir como uma espécie genética, ambiental, tecnocultural.
Meu nome é Gisele, eu falo de Franca, interior de São Paulo, e o episódio do Resumo Cast que mais me marcou foi Vivendo de Propósito, onde o autor do livro, Arnaldo Neto, fala que o único caminho para uma vida de realizações e felicidade genuína é a descoberta do propósito, e que o meu propósito é compartilhar a minha luz com o meu semelhante e com o mundo, e isso fez muito sentido para mim, para me direcionar para o meu real propósito.
Eu já sentia que havia nascido para algo mais. Trabalhava em uma empresa maravilhosa de marketing digital, mas sabia que existia mais lá fora para mim. Até que um dia fui chamado para dar um TED. Subi naquele palco e tive o sentimento ímpar de impactar vidas. Eu não queria ir embora, mas fui, ignorei o chamado. Mas o universo não desistiu de mim. Começou a me mostrar, através de noites mal dormidas, que eu não poderia ignorar essa chama que ardia. Na pior dessas noites, um ataque de choro, uma palpitação no peito que parecia que ia explodir. Corri pro colo da minha mãe, literalmente como uma criança com medo do escuro. Nas palavras dela, a primeira noção do que é propósito. Filho, você sempre gostou de ajudar as pessoas? Por que não faz isso? Eu sou Arnaldo Neto, e se você quer saber tudo o que eu fiz para viver do meu propósito e como o meu livro vai te ensinar a conquistar exatamente isso, fique conosco porque esse episódio é para você.
Salve, Traber, apoiadores do ResumoCast! Meu nome é Luciano Santos, sou do Rio de Janeiro Recreio, e o episódio que mais marcou a minha vida teve na temporada 1, teve bis na temporada 3. Quem pensa enriquece, de Napoleon Hill. Foi transmitido no dia 19 de outubro de 2020 e vai continuar eternamente do meu coração todos os dias. Segue o plano, segue o jogo, segue firme no ataque!
Para quem é esse livro?
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem quer sair da inércia, para quem, de repente, tem a faca e o queijo na mão, tem ali oportunidades, mas não tem fome. Esse livro me ajudou muito a criar fome, esse desejo ardente de ir atrás dos grandes objetivos.
Para mim, Eric Hoff já é um pouco diferente. Eu acho que vou até trazer um debate aqui. Porque a princípio eu falaria, esse livro é para qualquer pessoa. Todo mundo precisava ler esse livro. Mas eu acho que não é todo mundo que está pronto para ler esse livro. Eu acho que a pessoa não está pronta para absorver a profundidade do conhecimento que tem nesse livro. Então, para mim, esse livro é para quem busca autoconhecimento, autodesenvolvimento e para quem busca saber o que precisa melhorar e está disposto a se dedicar para alcançar o que deseja. É para quem busca, de fato, mudar e melhorar de vida, na minha opinião.
E chegamos ao fim desse episódio histórico do ResumoCast, a retrospectiva de 2020. E que ano! Um ano que traz diversas reflexões e uma delas é sobre o significado da palavra resiliência, o conceito por trás dessa palavra que tanto se fala e que realmente significa resiliência na prática. Então pense no seguinte cenário. Uma casa, ela serve como abrigo para os seres humanos, ela acolhe, ela esquenta. Ela tem uma funcionalidade fantástica e um valor intrínseco no material que ali está no formato de uma casa muito elevado. O valor real, o valor intrínseco da casa é muito alto, muito elevado. No entanto, algumas casas são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais frágeis. Mas independentemente disso, se a casa é frágil ou é forte, muito provavelmente ela não foi construída abaixo de chuva, abaixo de tempestade. Todo mundo sabe que as obras de construção, elas são executadas quando os dias estão bons, de certa forma. E é exatamente assim que você deve encarar resiliência. Resiliência precisa ser construída quando o tempo estiver bom. E esse é o segredo dos fortes que sobrevivem às crises. Esse é o segredo dos resilientes. Porque eles investiram no seu preparo, na sua construção, na sua casa, quando o tempo estava bom. E os desafios do ambiente aparentemente não demandavam uma preocupação para se tornar mais forte, mais resiliente. A lição que fica é: não se acomode tão facilmente, não se deixe enganar por essa falsa proteção da zona de conforto, que é uma grande armadilha. Invista no seu preparo, desafie-se constantemente e melhore como um ser humano. Seja egoísta nesse sentido. Pratique a virtude do egoísmo e reserve tempo para você em 2021 para se tornar uma pessoa melhor. E a consequência disso, a consequência natural de se tornar uma pessoa melhor, é que você estará muito melhor preparado para entregar valor ao mundo. E pode contar comigo e com a equipe do ResumoCast nessa jornada, pois nós estamos comprometidos a te tornar uma pessoa melhor e te empoderar com o conhecimento dos livros. Um abraço e que venha 2021!
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!